Muito tranquilo. Na semana passada, então, nós falamos sobre a essência da vida, né? A gente não perdeu o que é essencial da vida. E que a vida não se resume só ao que a questão do ter. E nós lemos na semana passada uma fala de Jesus, que está em Lucas capítulo 12, verso 15. Está aí para você, já compartilhei. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essa é a fala de Jesus, como nós comentamos, e a partir então de uma parábola que o Senhor Jesus vai contar nesse texto, ele diz que um homem rico perdeu a sua vida por causa da avareza. Jesus, que sempre conhece bem os nossos corações, sabe fazer a leitura correta do coração humano, melhor do que a gente mesmo, dissemos isso na semana passada. Ele consegue discernir as intenções e os enganos que geralmente se escondem por trás de questões como essa que foi levantada para ele. Os nossos enganos, eles nos levam a lutar a luta errada da vida, e temos a tendência de nós perdermos o foco da nossa vida. Então, a gente falou na semana passada, pelo aquilo que a gente vê de Jesus, o ensino dele, que existem coisas essenciais e existem coisas não essenciais. E nós fizemos a pergunta: o que é essencial para a vida? Bem, e nós conversamos sobre isso e lembramos que a distração é uma das armas preferidas de Satanás contra nós, para tirar o nosso foco, tirar aquilo que nós precisamos dedicar tempo, naquilo que é essencial, e geralmente a distração acaba nos fazendo correr atrás de coisas que não são tão essenciais assim. Eu vou compartilhar uma frase que a gente usou na semana passada, mas pode ser que você não esteve aqui, nem acompanhou. Só para lembrar que é uma boa frase, também nós citamos essa frase no domingo, na igreja, do pastor Richard Foster, e ele diz o seguinte: na sociedade contemporânea, o nosso adversário se especializa em três coisas: ruído, pressa, multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. E de fato, essa é a grande pressão da vida. E o contraste entre possuir e viver, de fato. Infelizmente, nem a Covid-19, que fez com que a gente todo parasse naquele momento, a gente, infelizmente, nós não aprendemos a focar corretamente a vida. Basta a gente ver o rumo aí, né, em que se transformou a guerra política desse vírus e também da vacina, né, tanta questão política, filosófica, ideológica, financeira da vacina. Mostra o tanto que o ser humano, de fato, ele se perde em questões e acaba não saindo bem. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade, amados. Então, o alerta de Jesus sobre buscar o que é essencial da vida, nós falamos na semana passada, é extremamente atual e premente para nós. E a gente precisa ficar com esse alerta para que a gente possa não cair na loucura imposta pela correria do mundo e nós buscarmos um relacionamento direto com Deus, que é a fonte da nossa riqueza duradoura, que é a fonte da nossa vida essencial, que é aquela pérola de grande valor. E eu só estou lembrando isso porque hoje eu desejo compartilhar. Eu li uma devocional essa semana que me chamou a atenção e eu quero compartilhar um pouco dela, que faz todo sentido para aquilo que nós queremos e temos falado aqui na nossa comunidade. Essa devocional ela é escrita pelo Bob Gass e ele diz que o tema é estar confortável em lugares desconfortáveis. E eu queria trazer um texto que, na verdade, nos ajuda a trilhar hoje a nossa conversa, que é 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2 e 4. Carta de Paulo à Igreja de Corinto, a sua segunda carta, logo no início, capítulo 1, praticamente na abertura, ele diz o seguinte: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que somos, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E eu quero destacar aqui, Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Se você observar o texto, Paulo inicia com a informação que a nossa alma não pode esquecer jamais, meus amados. Paulo inicia dizendo que existe graça da parte de Deus, existe paz da parte de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Num mundo complexo como o nosso, numa realidade dinâmica e pueril como a nossa, esta verdade de que Deus tem graça e tem paz para compartilhar conosco, isso é extremamente confortador. Em outras palavras, e eu quero trazer essa frase para você, porque fica, que é uma frase do Bob Guess, eu queria mesmo compartilhar com você isso. Agora que eu vi que eu não tinha compartilhado o texto, né? O texto de 2 Coríntios, e que ficou travado aqui no meu... Então deixa eu ler esse texto de novo, pode ser? Acho que fica bom, talvez você não esteja com Bíblia. Diz assim, 2 Coríntios 1, 2 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Eu destaque aqui que nos consola com todas as tribulações. Então, temos uma verdade para a nossa alma interessantíssima. Deus tem graça e paz da parte dele para os que estão em Jesus Cristo. E eu quero compartilhar, então, essa frase, você pode então estar lendo comigo, que diz: Deus pode fazer você se sentir confortável em lugares mais desconfortáveis. Ele pode fazer você passar por situações nas quais você imaginou que jamais conseguiria sobreviver, ou nas quais se sentiria aprisionado para sempre. O confortável aqui não deve ser confundido com o conforto que a maioria das pessoas deseja e sonha conquistar. Uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa vida. Esse tipo de conforto, ele é extremamente pertinente e até louvável, mas o que vale a pena a gente pensar é que esse tipo de conforto não tem o poder de nos conceder graça e paz nos momentos de adversidades. Amados, na verdade, todo o conforto que os nossos bens materiais podem nos dar, acaba, ele se perde, e perde a graça nas horas amargas da vida. Nos domingos nós temos conversado sobre como que a vida ela é dinâmica, e a vida não é uma linha reta, então nós iremos passar por tribulação. E o texto está nos dizendo que a graça e a paz que nós precisamos, e aí o Bob Guest está nos falando que nos leva a nos sentir confortáveis em lugares desconfortáveis, é que só Deus pode dar a paz quando você está sob pressão. Aquela concessão que o próprio Senhor Jesus prometeu aos seus seguidores. Certa vez Jesus falou exatamente isso. Neste mundo vocês terão aflições. Mas ele disse, eu deixo a vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Amados, o que nós queremos destacar aqui é, Paulo está dizendo que existe graça e paz da parte de Deus. E nos momentos que nós mais precisamos disso, são nos momentos de aflições. E o que acontece que é, nos momentos das tribulações, da aflição, nós podemos nos sentir extremamente acolhidos, confortáveis, mesmo em situações desconfortáveis. Essa é a linguagem que o texto está nos trazendo. E eu quero compartilhar um pouco mais de uma escrita, talvez valha a pena você ter isso escrito aí, para você depois ler com calma, que eu acho que é interessante a gente pensar, que diz que antes que a sua vida termine, você enfrentará perdas. Isso é parte do jogo, faz parte da vida. A vida nos traz perdas. Então, antes que a vida termine, uma certeza nós temos, nós enfrentaremos perdas. Na verdade, perder o ajudará a apreciar o que tem. É o sabor do fracasso que torna o êxito tão doce. Você viverá sem saber que o amanhã lhe reserva, mas sabendo que Deus tem todos os seus amanhãs planejados. Glória a Deus por isso. Amados, o seu futuro, o meu futuro, não está jogado incerto. Né? O seu futuro não está na mão do seu chefe, não está na mão dos governantes. Seu futuro não está no banco, na sua conta bancária. O seu futuro não está no seu cônjuge, não está nos políticos. Né? Seu futuro e o meu não estão, como é que fala? Não estão nas mãos dos chineses ou de qualquer outra pessoa. E eu fiquei lembrando que o seu futuro e o meu futuro também não está em nossas mãos. Em que sentido? Porque nós não podemos controlar essa variável. Nós podemos ter hoje o discernimento de andarmos na presença do Senhor, que nos garante todos os nossos amanhãs, todos os seus amanhãs estão nas mãos de Deus. Uma coisa que precisa ser lembrada por todos nós não conseguimos enxergar todas as dimensões do cuidado de Deus. E o agir de Deus, ele é muito além de qualquer percepção natural que nós possamos ter. É por isso que precisamos de discernimento espiritual, ainda mais em tempos de dificuldades, tempos adversos, para conduzir as nossas emoções. As nossas emoções precisam ser conduzidas. E quando Paulo fala que nós temos da parte de Deus paz e graça, isso faz com que as nossas emoções elas encontrem o equilíbrio necessário, pois sabemos que Deus nos conduz. Não tá, nossa vida não está em outras mãos, nem na nossa própria capacidade. Nós estamos nas melhores situação possível. Estamos nas mãos de Deus. E isso nós precisamos, então, de discernimento espiritual para conduzir as nossas emoções. A nossa alma, ela precisa entender além da razão e da nossa visão natural. A vida, ela não se resume na nossa capacidade natural de enxergar as coisas. Então, nós precisamos lembrar disso. A gente não consegue enxergar todas as dimensões do cuidado de Deus. Deus está trabalhando e cuidando de coisas que nós, se nós não tivermos discernimento espiritual, a gente não vai ter noção nenhuma disso, mas Deus continua trabalhando. Então, é lembrar que tem graça e paz da parte de Deus disponível para aqueles que estão em seu Filho Jesus Cristo. Lembrarmos que a vida ela é dinâmica, ela traz dificuldades, ela traz desconforto, mas nós podemos nos sentir confortáveis em meio às tribulações. Por quê? Porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. Essa é a confiança que a nossa alma precisa. Essa é o endereço que as nossas emoções precisam ter. As nossas emoções precisam ser guiadas. E sabemos que o nosso futuro não está jogado ao léu, está nas mãos do próprio Deus. E é interessante que a gente precisa lembrar que há promessas de Deus esparramadas em vários locais da Bíblia. E eu queria lembrar que, mesmo quando você não entende, eu quero compartilhar um texto de Isaías aqui, mas eu quero dizer algo antes. Mesmo quando você não entende o caminho que está trilhando, e muitas vezes a gente não sabe por que disso, não significa que Deus não esteja conduzindo a sua vida. Se você é do Senhor Jesus, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, você precisa entender que isso não significa que você não está sendo conduzido, que o Senhor não está conduzindo a sua vida. E o profeta Isaías, então, traz uma promessa, essa que eu quero compartilhar com você, que vale a pena nós lembrarmos, e depois você lê com calma esse belo texto de Isaías, profeta do Antigo Testamento, é o profeta, né, da graça, vamos chamar assim, do Antigo Testamento. Isaías 42:16 fala o seguinte: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Amados, isso é tremendamente forte para nós. Essa profecia, amados, se cumpriu em Jesus Cristo. E isso nos alcança, pois a Bíblia fala que Jesus, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, ele faz esse tipo de obra. Em Jesus Cristo, os nossos caminhos são endireitados, mesmo que a gente não entenda. Então, o texto de Isaías é claro: vou conduzir cegos que não entendem o caminho, eu vou colocar algo que eles não conhecem, veredas novas serão transformadas, caminhos novos, né? Vou transformar trevas em luz. É isso que ele faz conosco, né? Então nós precisamos entender: Deus está conduzindo o seu povo, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, por veredas novas. E ele vai fazendo isso e porque ele conduz a nossa história. Amados, eu queria deixar mais uma frase com você, que talvez facilite aí o seu entendimento, porque talvez você esteja passando por momentos muito ruins, e aí vale a pena você lembrar dessas verdades. Então, comece a conhecer melhor a Deus, porque você vai precisar dele. E ele estará lá quando todos os demais falharem com você. Ele estará ao seu lado nos lugares sombrios. Amados, Deus, ele vai nos guiar. Podemos, mesmo em situações desconfortáveis, nos sentir confortáveis quando sabemos que Deus está cuidando de tudo. E aí é bom a gente começar a conhecer como é que Deus age, porque nós vamos sempre precisar de Deus. E vai chegar um momento que somente Deus vai conseguir nos dar o conforto que nós precisamos, porque nós falharemos, as pessoas falharão conosco, os políticos falharão, mas Deus estará lá conosco quando tudo demais desmoronar. que você possa fazer como o salmista, eu e você, né? Aquela convicção, o choro pode durar uma noite, mas virá a alegria pela manhã. Salmo 30, depois você olha o Salmo 30, fala sobre isso. Então, amados, nós sabemos que por mais longa que seja a noite, né, as sombras da nossa vida, o amanhã virá, amanhã virá. E com ela, a alegria que vem de Deus. Olhando para trás, você poderá lembrar quantas vezes a graça de Deus o protegeu. A sua história deve ser marcas de registros de como que Deus conduziu, e você sabe disso. Como Deus o protegeu, o supriu, como Deus o acalmou, né, no momento de dificuldade, o consolou. Como é que Deus fez você atravessar momentos difíceis. Amados, e é bom te lembrar isso, que a vida ela é dinâmica. Os tempos, né, mudam. As estações mudam, mas Deus não muda. Deus continua sendo Deus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é a palavra do Senhor. Então, a coisa mais estável na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Quando eu falo nosso relacionamento, nosso relacionamento é instável por causa da gente, mas Deus é estável, Deus é a rocha, Deus não muda. Isso não é porque eu estou falando, não, e eu quero trazer isso para você, porque a sua alma precisa lembrar das verdades de Deus, daquilo que Ele já deixou para nós revelado. E muitas vezes nós estamos perdendo a nossa fé, estamos esmorecendo porque nós temos esquecido das promessas e das revelações grandiosas que Deus já deixou pronto para nós. Amados, às vezes eu fico vendo pessoas correndo atrás de revelações novas, sendo que tem a revelação que nós precisamos, ela está contemplada assim de forma fantástica na Bíblia. Então, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versos 8 e 9, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Que graça é essa, amado? A graça que nós iniciamos a conversa, que vem da parte de Deus. Aquela paz e aquela graça que vem exatamente para suprir as nossas carências, suprir as nossas dificuldades. Amado, Deus preenche o vazio do nosso ser. Deus faz com que eu e você sejamos descobridores desta graça, descobridores dessa paz que nos fortalece, que nos traz conforto. Aquele conforto necessário para seguirmos adiante, como nós temos falado no domingo. Prosseguimos adiante, porque isso tudo foi vida ofertada pelo Senhor Jesus. Eu vim para que vocês tenham a vida e vivam plenamente. Então, amados, recapitulando, Paulo começa dizendo que existe, da parte de Deus, graça e paz, destinada àqueles que estão em Jesus Cristo. O mundo é complexo, a realidade da nossa vida nos ensina que nós teremos perdas, que nós viveremos, como diz o texto, tribulações. Mas precisamos lembrar que Ele é Pai das misericórdias e Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Amados, a vida com Cristo não nos isenta de dor, de sofrimento, de perda, porque isso faz parte da vida. Mas a vida com Cristo nos garante andarmos por caminhos firmes, com paz, porque Ele é da parte de Deus que nós recebemos isso. Quando mais eu preciso, quando mais Ele se torna presente. Salmo 23, quando, né, estiverem no vale da sombra da morte, eu os conduzirei com cajado, né, com vara, para consolar o coração de vocês. É promessa de Deus. Amados, então, dá para sentir confortável em situações desconfortáveis. Por quê? Porque o nosso conforto vem da parte de Deus. E você se agarre a isso. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele é o mesmo. e ele continua operando na vida dos seus discípulos. Ele continua exercendo domínio e controle. Deus não perdeu o bonde da história. E a nossa história está nas mãos de Deus. Então, se você é de Jesus Cristo, se você está com Jesus Cristo, se você já se rendeu ao senhorio de Cristo, você não está na mão de qualquer um. Tá bom? Que a sua alma lembre-se disso. Que por mais que as situações estejam, né, sombrias para você, tudo isso é guardado da parte do Senhor Jesus para te dar uma experiência com Ele. Que isso vai servir, inclusive, como diz o texto, com as misericórdias que te alcançaram, você poder passar conforto para frente, para as demais pessoas. Tá bom, amados? Eu queria trazer isso. Quando nós estamos falando, né, sobre a vida, o prosseguir na vida, nós lembrarmos disso. E você que tem experiência com o Senhor Jesus, a coisa mais essencial que eu e você nós precisamos garantir é conhecermos mais a Deus, ficarmos mais nesse relacionamento com o Senhor. Não vamos perder isso de vista. Se Deus permitir, domingo, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre essas ferramentas, essas disciplinas que nós precisamos. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Para que a gente não perca Deus de vista. Que o nosso relacionamento com Deus aumente. A gente passa a conhecer Deus melhor. E eu tenho certeza, por experiência própria, e você também com certeza é testemunha disso, nós conhecemos melhor a Deus em momentos de adversidade. É ali que nós sentimos de fato o seu conforto. Tá bom, amados? Que Deus complete o que Ele precisa completar na sua vida. Que sejamos essa comunidade que encontra conforto, paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz.